E quando eu desci da tribuna, eu falei com Vossa Excelência e perguntei como é que estava a situação dos povos indígenas. Vossa Excelência, com um olhar triste, disse que estava muito preocupado, de que o Estado, a população, estão todos amargurados com a situação. O conflito em Natal latente, está forte. E nós falávamos, e eu quero aqui também convalidar, avalizar, aquela que é a única saída. Não tem outra saída. Se está comprovado que a terra, devido a uma questão histórica, pertence aos povos indígenas, os agricultores que foram induzidos a ficar lá, que foram pelo governo do Estado assegurado a eles que eles ficariam lá e teriam o direito, e eles se dedicaram lá de geração para geração, só tem uma saída, é indenização. Tem que indenizá-los a preço justo, não só a benfeitoria, mas também o correspondente à terra, para que eles possam se deslocar, então, para um outro espaço e continuar produzindo para o bem do país. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, com um discurso tranquilo, equilibrado, que é achar saída, que é achar a conciliação, que é o nosso papel, né? Nós, como legisladores, temos a obrigação de contribuir para um grande entendimento e que não se repita os conflitos que estão acontecendo. Agora é lá, mas amanhã ou depois será em outros estados, se não tiver uma norma, comprova efetivamente de quem é a terra, e quem foi dirigido lá pelos governantes na época vão ter que indenizar. Vão ter que indenizar, porque não é justo também que homens e mulheres, e sei que muitos saíram do meu Rio Grande, se deslocaram para lá, estão trabalhando, estão no meio do conflito, e sejam agora posto na rua, simplesmente, de repente, embaixo de lonas pretas, na beira da estrada, homens e mulheres que deram a sua vida para a construção daquele empreendimento. Só tem uma saída, tem que haver a indenização justa. Me lembro, como repito, falei com Vossa Excelência, houve um conflito semelhante a esse no Rio Grande do Sul, estive lá em nome da Comissão de Direitos Humanos, e a saída foi essa, não tinha outra saída. E daí, como disse a representante do Ministério Público, vai ser pago o preço justo. Até eu disse, eu posso ter uma casa do lado de cada rua, e seguem para mim, ó, vai passar o trem aqui. Pode passar o trem, me pague o preço justo da minha casa, minha e da minha propriedade, que eu compro a terra do lado de lá. E vou continuar tendo meu habitat natural, enfim, produzindo, se for o caso. Por isso eu quero mais uma vez cumprimentar a serenidade, a tranquilidade de Vossa Excelência, que mostra que tem lado na história. E o lado do senador Rubem Figueiró é o lado da justiça. E justiça para ambos os lados. Justiça para os índios e justiça para os agricultores. E isso é possível. Basta nós encaminharmos a negociação naquilo que a gente chama, e Vossa Excelência, que é especialista do direito, operador do direito, no campo da razoabilidade. E é possível construirmos esse grande entendimento, e aí os direitos humanos serão respeitados. Parabéns a Vossa Excelência.
Mais uma vez, senador Paulo Paim, eu desejo, como me manifestei ao eminente senador Álvaro Dias, os meus agradecimentos pela sua a parte de solidariedade. Não é esse o primeiro a parte que Vossa Excelência me oferece com relação ao problema. Nós estamos perfeitamente irmanados nesse ponto de vista. Nós queremos a paz nos campos. Queremos que os produtores rurais tenham ressarcido dos prejuízos que naturalmente advirão e já estão tendo com relação a esse conflito. E que os índios também tenham a oportunidade de ter uma terra onde possam laborar e viver. Muito obrigado, reitero a Vossa Excelência, pelo seu a parte que muito me agradece. Eu quero reafirmar aqui, senhor presidente e senhores senadores, o que afirmei, que essas terras são ocupadas há mais de 100 anos. As terras, essas terras tidas como em conflito nos municípios de Cidrolândia e Dois Irmãos do Buriti, foram pacificamente ocupadas por Vicente Antônio Brito. Ocupadas por Vicente Antônio Brito nas primeiras décadas do século XIX e tituladas desde 1847, quando na época não existia a presença de sinais de povos indígenas. É bom que isso fique bem claro. Elas foram ocupadas por Vicente Antônio Brito nas primeiras décadas do século XIX e tituladas pelo governo de da província de Mato Grosso do Sul do Império, em 1847. Essa posse foi interrompida quando da Guerra do Paraguai com a invasão de forças paraguaias, o que ocorreu entre 1865 e 1870, e reocupadas depois pelos seus antigos posseiros brancos, filhos de Vicente Brito. O registro dessas terras, com o título de Canastrão, havia sido feito pelo seu filho, Porfírio Ferreira de Brito, isso, como já disse, em 1847. Os indígenas só se fixaram na área muito tempo depois, quando o Serviço de Proteção aos Índios, e por sugestão e trabalho do saudoso general Cândido Maria Rondon, criou a Reserva Indígena Buriti ao redor do ano de 1928, com matrículas no registro de imóveis de número 9.258 no município de Sidrolândia e com o mesmo número no município de Dois Irmãos do Buriti. Essas duas matrículas somam a área de mais ou menos 2 mil hectares que pertencem à União e se encontram encravadas entre as áreas maiores com propriedades devidamente registradas a inúmeros produtores rurais. Quero esclarecer a vossas excelências que essas propriedades são de pequenos produtores que vão de 100 a no máximo 700 hectares. Essa é a razão pela qual a Justiça, em reiteradas decisões, tem considerado os atos de reintegração de posse aos proprietários que legitimamente já se encontram através de registro de títulos dominiais cedidos pelo Estado. Senhor Presidente, me permita complementar, rapidamente o farei. Penso ser oportuno também o exame do tema porque o governo federal, obrigado a se mexer por causa da repercussão nacional e internacional desse surto de violência em Sidrolândia, tem manifestado seu desejo de alterar esse método, não só retirando o protagonismo da FUNAI, como nomeando outros órgãos para estudar a delimitação de terras indígenas. Entendo que antes de o governo agir precipitadamente para dar uma resposta a qualquer deve discutir com a maior profundidade os critérios que devem ser observados na delimitação de tais terras. O Brasil não pode perder a oportunidade de resolver a questão de uma vez, e isto agora. Não pode agir como agiu no passado, deixando para a geração de hoje a solução de um problema que se sabia iria aflorar num dia. Obviamente, a fixação desses critérios passa pelo estabelecimento de uma política indigenista perene, discutida com os próprios índios e por eles aprovada, sem deixar de considerar a sua adoção aos princípios constitucionais de regência e apontar claramente as fontes de seu financiamento. Afinal, em um Estado que se quer solidário, todos são responsáveis por todos, cada qual contribuindo para o almejado estado de felicidade que deve permear a convivência social pacífica, fundada nos valores supremos da liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. A questão, penso, deveria ser melhor analisada pelo Congresso Nacional, talvez aqui no Senado, por meio de uma CPI. No entanto, parece-me difícil a sua tramitação e rapidez na conclusão devido às regras regimentais. Talvez caberia debater mais profundamente o tema em audiência pública por uma das comissões temáticas, onde poderia se clarear o que existe de real e legítimo nos laudos antropológicos da FUNAI. São autênticos? Quais são os critérios usados? Quando da pesquisa outros órgãos foram consultados, houve assistência dos proprietários, o Ministério Público esteve presente, houve participação de ONGs, enfim, seriam, dentre outras, indagações que atestariam ou não a eficácia jurídica de tais laudos. Devemos também aprofundar a proposta de ampliar tecnicamente os órgãos consultivos para a elaboração dos laudos antropológicos. Será que não seria melhor elaborar primeiro os critérios demarcatórios de maneira detalhada para depois chamar as mais variosas instituições para consolidá-las? Será que a PEC 2015 é a melhor saída para pacificar a questão? ou ela poderá ser um elemento a mais de conflito, transferindo um problema que constitucionalmente é do Executivo para ser compartilhado pelo Legislativo? Estamos numa encruzilhada histórica. Devemos agir com cautela para não pagar um incêndio localizado, mas deixar que inúmeras fagulhas sejam espalhadas no ar para produzir no tempo e no espaço novas fogueiras em vários cantos do país. O governo não pode mais brincar com esta questão. Todos foram avisados há meses, reiteradamente, dos riscos da política errática da FUNAI. Os resultados estão aí. Trágicos, traumáticos, tensos, com todos falando ao mesmo tempo, sem ter um rumo claro a seguir. Termino, senhor presidente. Espero que possamos pacificar primeiro os dois lados, para encontrar uma solução sólida para esse terrível impasse relacionado à questão fundiária no meu estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância que teve comigo, porque esse assunto realmente me apaixona. Estou profundamente preocupado e triste, porque eu vejo a população do meu estado traumatizada, sem condições de reagir e encontrar uma solução que seja de consenso entre nossos irmãos índios e não índios. Muito obrigado a Vossa Excelência e aos meus ilustres pares em terem a paciência de ouvir-me.